agora, Ponto de Vista.
Meio-dia e quatro, começando o nosso Ponto de Vista. Obrigado, Guilherme Costa. Sempre me ajudando, né? Sempre no apoio. Bom almoço pra você, tá bom? Hoje recebendo Benê Carvalho. Seja bem-vindo, Benê, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? De novo aqui.
Trazendo sempre um convidado especial. Pra lá de especial, ela que já é da casa praticamente.
Praticamente, prata da casa.
Prata da casa, chegando a ouro já. Doutora Maura Vieira, tudo bem? Dermatologista.
Olá, adoro estar aqui. Bom, boa tarde já, né? Meio-dia.
Boa tarde já, né? Já com esse sol. E a gente vai falar dos cuidados com a pele nesse período de verão.
Que é
fundamental. Mas é só no verão que precisa ter esse cuidado? Não, né? Durante todo o ano, né?
O cuidado é o ano inteiro, né? Faça chuva, faça sol. Afinal, eu sempre falo quando eu venho aqui, né? A pele é o maior órgão que a gente tem do nosso corpo humano. E deve ter, né, o cuidado necessário, o básico.
Sim.
Vocês já sabem, né? Que é o uso do protetor solar.
Certo. Ah, hoje estávamos comentando até uma matéria aonde no Rio sempre tem uma incidência maior do cuidado com a pele, né? Por conta da sensação térmica. Isso influencia mesmo, diretamente?
O calor?
Sim.
Com certeza,
a sensação térmica, porque cada região tem a sua. Né? E aí influencia direto mesmo?
Influencia, né? O calor, por exemplo, só a sensação do calor, eu até falo, pacientes que têm melasma, por exemplo, né? Só o vapor quente, isso já piora, ou já tem a piora das manchas, né? De melasma. E a sensação térmica também, né? O sol é muito mais incidente, então a piora, a maior incidência de câncer de pele, as pessoas no Rio de Janeiro se expõem muito mais ao sol, então com certeza o cuidado é dobrado.
Tá, piscina tem aquela soma toda de químicas, né? De protetores, disso que vai pra água, não? Também prejudica.
Com certeza. A piscina, além do cloro, né, que piora, resseca a pele, cabelo, que a gente também tem que entender, ali o couro cabeludo é uma extensão da nossa pele, então deve ter os cuidados. Além também da gente estar com protetor solar, a gente nada, vai pra piscina, água, isso sai o protetor. Muita gente não reaplica. Né? Então isso é muito importante. Eu sempre oriento os meus pacientes que vai pra piscina, vai pra praia, depois que entrou na água tem que reaplicar o protetor solar. E isso é muito válido para as crianças, né, que não saem da água. Aí uma dica bacana quando vai pra piscina é usar aquelas roupinhas que tem proteção UVA e UVB.
Hoje tem bastante,
tem,
né?
Tem de várias
mas
cores,
tem pra tudo também,
estilos.
Tem pra criança e pra adulto,
tem,
né?
Tem, não, sim. Eu falo pra criança porque a criança, pelo menos as minhas filhas, não saem da água, elas não vão pra sombra, né? Elas gostam de ficar na piscina, no mar o dia inteiro. Então isso ajuda muito, porque às vezes até o reaplicar o protetor atrapalha um pouco, porque não dá nem tempo de secar a pele. Então é uma dica interessante. Eu uso também essas camisetas quando eu vou pra praia.
Bom, né? Foi uma sacada tremenda essa aí.
Não, é sensacional.
É boa, porque
então não tem desculpa.
Não,
né?
Tem desculpa. Porque tem aquela questão de reaplicar o protetor que quase ninguém usa. Quase ninguém usa isso, né?
O protetor?
Não. Não, a reaplicação.
Ah, sim, é. A reaplicação. Muitas pessoas acabam achando que, passei o protetor, pronto.
Acabou.
Até no dia a dia, né? Eu peço para reaplicar no rosto. Mas não, a gente põe a mão no rosto, a gente transpira. Eu falo que o protetor, ele não tem vida eterna. Então, a gente tem que estar reaplicando. Quando a gente vai se expor ao sol, vai jogar tênis, beach tênis, que agora tá super em alta, vai pra praia, piscina, reaplicação, o ideal é que seja de 2 em 2 horas, né? Nas áreas fotoexpostas. E depois que vai pra piscina, pro mar, que se molha. No dia a dia, né? O ideal é de 4 em 4, mas, né? No mundo no mundo real da correria, muitas vezes a gente não consegue, a gente tem, né? Também saber da nossa realidade, final de ano, todo mundo corrido. Então eu sempre oriento, pelo menos no dia a dia, reaplica na hora do almoço, né? Depois do almoço, vai lá, reaplica o protetor solar, que já ajuda muito.
Tá. Benê.
Vou entrar agora com uma historinha que é muito boa.
Sim.
Eu
por
sou
favor.
Abusadinho do sol.
É,
a minha dermatologista, ela cuida bem de mim, mas eu sou abusadinho do
e
sol.
Ele tá falando isso na frente da dermato dele, né?
Mas é assim. Puxão de orelha depois.
Mas vou contar que a história é boa. Foi antes dela, faz uns 20 anos, vai.
Ai, que bom.
Fui pro Rio passar um carnaval. 50 graus, né? Sensação térmica de 120, porque tudo devia estar 40 graus, sensação térmica de 60. E eu, pleno, andando no carnaval, tomando caipirinha e passei protetor na hora que eu saí de casa, uma vez.
Certo.
E aí eu tava andando, não tava nadando, tava andando pelo carnaval. Feliz, andando no carnaval.
No bloco.
Calor, no bloco e tal. Chegou a noite, liguei pra minha mãe, mãe, aí tá tudo bem, tá tudo ótimo, carnaval, um calor horroroso e tal. Eu tô com uma dor de cabeça.
Olha o risco.
Era dor de cabeça. Não, deve ter sido minha insolação.
Porque
eu estava com a careca, que era menos do que hoje, porque eu ainda estava em processo de careca há 20 anos atrás, né? Vamos fazer as contas. E aí eu tava com realmente a careca totalmente queimada. Eu tive que passar um caladril, que chama?
Uhum.
Aquele que é pó-sol.
É, tem vários hoje em dia com aloe vera, né?
É, pra tirar esse ardor.
Ardor.
E aí no outro dia eu tive que ficar de boné, porque eu não pus boné, eu simplesmente saí ao sol. Então,
certo.
Quer dizer, olha que risco que eu corri. Que eu corria, que agora eu não corro mais, né?
Essa questão do que ele colocou do caladril. Tem vários no mercado e para esse momento.
É, é para acalmar a pele, né? Quando dá aquele. A pessoa passa um pouco do ponto,
sim.
Fica com ardência. Tem com aloe vera, com óleo de rosa mosqueta, com camomila, para melhorar, dar uma sensação
e
de
aí,
alívio.
Hoje, né, 2025, com várias tecnologias, uma delas é a roupa, que eu acho interessante. Eu não tenho tanto cuidado, porque minha pele não é tão branca, mas o cuidado de câncer de pele, né, que
sim.
Pode virar. Mas aí você vai falar pra gente o que tem no mercado, o que quer dizer que eu sei, eu quero saber mais hoje. Hoje que eu digo, no 2025, com a nova tecnologia do protetor, que não é só de passar. Tem
sim.
Oral, tem de espirrar, que é mais fácil do que passar. Mas
tem o labial também, tem.
O labial.
Tem um de específico para rosto.
Sim.
Então, dá uma desmistificada e, sei lá, pontua pra gente entender, ou pra quem tá ouvindo a gente junto, entender o que é cada um e como é que funciona, né? Tipo, será que o labial é menos tempo, porque a gente lambe? Será que o de spray é mais intenso? Aliás, evapora mais rápido? Então, vamos entender.
É, isso é muito importante. Até vocês falaram do protetor labial. Muitas pessoas chegam para mim, vão para a praia e esquecem de aplicar no lábio. O labial a gente pode aplicar com o próprio protetor do rosto, tá? Eu gosto muito também de falar que, como o Benê falou, né? Tem o protetor de rosto e corpo. Às vezes a gente tá na praia, acaba usando o corporal no rosto,
certo.
Mas mulher às vezes tem a pele mais oleosa.
Sim.
Normalmente o protetor corporal ele é um pouco mais pesado, então o ideal é ter o seu de rosto próprio.
Sim.
Quando a gente vai se expor mais ao sol, o ideal é usar um FPS mais alto, 70 para cima, tá?
Sim.
Existem, então, de protetor solar hoje em dia, existem para todos os gostos, todos os tipos. O importante é ter um dermatologista para te orientar qual é o melhor para o seu tipo de pele. Ah, minha pele é seca, minha pele tem melasma, minha pele é acneica, oleosa.
Sim.
Então tem para todos os gostos, todos os veículos.
Eu ia fazer essa observação. Tipo, você faz uma anamnese antes de...
Com certeza.
Então vou indicar o protetor específico que vai ser pro Daniel. Quer dizer, então você vai estudar ou vai saber qual é o tipo de pele. Cada um com o seu tipo de pele.
Tom de pele. O tom de pele interfere?
Interfere,
sim.
Né? Assim, uma pele mais morena, ela tem maior quantidade de melanina e
sim.
Tudo mais. Mas isso não quer dizer que ela não tenha que usar protetor
certo.
Solar. Agora, o tom de pele interfere na cor, né? No protetor solar com cor.
Sim,
que daí
sim.
Tem vários tipos. Tem o tom claro, o tom médio, o tom médio escuro, o tom mais escuro. Aí isso vai do... Aí sim interfere na cor,
certo.
Né? Que às vezes mulher gosta de usar mais protetor solar com cor, porque usa até como uma base. Até pra quem tem melasma, o protetor com cor é excelente, porque o
sim.
Pigmento do protetor é uma barreira de proteção a mais, tá?
Entendi.
Então a gente tem vários... Tem com cor, sem cor, tem vários veículos. Tem gel, tem textura água, pra quem não gosta, é melequento.
Certo.
Então, quando eu faço a consulta, né, a primeira avaliação com o paciente, eu quero saber isso tudo, né? Como é o estilo de vida do paciente, né? Se eu já sinto se ele
tudo.
Gosta ou não.
Mas tudo influencia.
Até
alimentação.
Pra
alimentação
descanso,
influencia demais. Eu trabalho
física,
com uma nutricionista, né? A
sim,
Natália, que a gente já veio aqui
sim,
falar.
Sim.
Porque a alimentação influencia muito na nossa saúde da pele.
Com certeza.
Então, a alimentação com certeza influencia. É, mas voltando para protetor que a gente falou. É, tem o veículo, e aí você falou do spray. O spray é muito prático, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado quando a gente for aplicar na gente, até nos nossos filhos, no dia a dia, de estar aplicando de forma homogênea e depois que aplica até, assim, se certificar, espalhar o produto, sim, né? Para depois não tomar, não deixar de aplicar em certas áreas.
Certo.
Então, a gente tem o protetor solar e o oral que você falou são os antioxidantes. O polipódio leucotomos, por exemplo, que eu adoro deixar para as minhas pacientes que se expõem muito ao sol ou que tem melasma, né? Que é um excelente antioxidante que auxilia na proteção solar.
Certo.
Ele não substitui, tá? Mas ele é um grande auxiliar da proteção solar.
Então, na verdade, não é um protetor via oral. É algo que é para
ser colocado junto. É um antioxidante que vai diminuir a... Ele vai diminuir, né, a ação nociva da radiação ultravioleta. Então, ele é um auxiliar para o protetor solar. Assim como a vitamina C, né? A gente... Uhum. Muitas pacientes minhas têm essa dúvida. Ah, eu aplico a vitamina C de manhã ou à noite? O ideal é de manhã, porque a vitamina C é um poderoso antioxidante também que vai auxiliar na proteção contra a radiação ultravioleta. Então, você pode aplicar antes do protetor solar tópico. Aí tem também a proteção oral, que eu falei que são os antioxidantes, e tem também os de barreira, que a gente estava falando aqui. Você, por exemplo, tomou sol no couro cabeludo, boné, no boné, é chapéu, são as barreiras físicas, né? Óculos escuro para proteger também, as roupinhas, as roupas com radiação contra, né? Que protege da radiação ultravioleta. Então dá para se proteger, né?
Certo.
E tomar cuidado, a gente falou de sensação térmica, da insolação, né?
Sim,
isso é perigosíssimo.
Sim.
Dor de cabeça é um dos sintomas que a gente tem quando excede aí no sol.
Tá. 996118989, você interage conosco também, tá? Pode participar desse bate-papo. 996118989. Tenho duas perguntas. A primeira é do cuidado da limpeza da pele, que é muito importante,
sim,
né? E tem que ter pele oleosa, principalmente. E uma moda que tem muito hoje, principalmente entre as mulheres, né? Mas com as mulheres, de ir pra praia maquiada. E aí?
Olha.
Ou pra piscina totalmente maquiada.
Isso, maquiada.
Mas carregado mesmo.
É, o ideal, assim, não tem problema usar uma maquiagem. O ideal é usar a base de protetor solar. Como eu falei, hoje em dia a gente tem protetor com cor, que às vezes tem uma cobertura alta, carrega mesmo, mas pelo menos você está protegida,
certo,
né? Com o pigmento do protetor solar.
Ou seja, pode ir, mas desde que seja com o produto adequado.
Exatamente, o produto adequado, né?
Uhum.
E também depois, jamais, que eu falo que isso é muito nocivo para a pele, não dormir de maquiagem.
É.
Sempre fazer a limpeza dessa pele, limpeza correta. Quem usa muita maquiagem, depois passa uma água micelar no rosto, né? Pra se certificar que saiu bem, porque a água micelar, ela reforça essa limpeza, tira as micelas, limpam os poros e tudo mais. Porque isso pode ser muito prejudicial pra nossa pele.
Certo. Benê?
A minha dúvida em relação ao sol é o horário. Existia uma coisa de médico lá atrás, na pediatria, por exemplo. Ah, é um sol saudável entre tal e tal hora. Vamos dizer assim.
Até as 9 horas.
Então vamos dizer, hoje até as 9, antigamente era até as 11.
10, não dá mais.
Não dá. Né? Então, isso
até
que...
as 9 o sol já tá...
Já, dependendo do horário que você sai, o sol já tá pino, já tá queimando,
sim,
já tá quente. Então a minha dúvida é, que horário é bom para tomar um sol? Quer dizer, é estranho a gente pensar que numa outra geração, a gente ia à praia, tinha que voltar bronzeado, você concorda?
Eu
que a gente ficava
fui dessa geração.
Mega queimado.
Eu lembro. Adorava.
Você causava quando você chegava com a sua marca.
Uhum.
Marca inteiro. Eu tomava sol homogêneo, eu andava na praia de um lado pro outro para tomar sol, para poder ficar com o corpo bronzeado. Lógico que descascava e depois tinha aquele outro. Na minha época tinha raito do sol.
Usava óleo de urucum.
Umas coisas tinha. Mas tinha um bronzeador que chamava raito de sol.
Eu lembro.
Que era importado da Argentina, Paraguai, sei lá. E a gente usava isso pra ficar preto. Preto,
sim,
preto. Eu vinha preto, só com os dentes brancos. Era sensacional. E parava agora, gente. Era assim. A gente ia pra Ubatuba e voltava todo mundo queimado. Hoje ninguém mais é assim.
Não, porque os cânceres de pele começaram a aparecer,
aparece,
né?
Ninguém mais toma esse sol enlouquecido. Mas eu acho que eu queria entender a parte do horário. Então, que horário é bom pra tomar um sol saudável? Porque também tem agora a tal da vitamina D. que todo mundo precisa ter.
Sim.
Porque às vezes você vai estar exposto na vitamina D 3 horas da tarde com sol de 45 graus, ninguém aguenta. Uhum. Qual é o horário? Tem horário?
Tem.
É saudável ainda tomar um sol?
Mas eu vou falar como a minha visão como dermatologista, sim, o que eu oriento os meus pacientes. A gente mora no Brasil,
sim,
né? Um país tropical. Querendo ou não, a gente se expõe ao sol.
De qualquer maneira. Direto.
De qualquer maneira, né? Não tem dessas. Se a gente morasse num país que é névoa o tempo inteiro, que não faz sol, aí tudo bem, né? O ideal teria esse solzinho saudável que a gente tá falando até umas 9 horas para a gente ter essa produção de vitamina D. O que eu, doutora Maura, oriento? Eu faço reposição oral de vitamina D, né? Eu não tenho esse hábito de falar, toma o sol. Ainda mais agora no verão, porque querendo ou não, a gente está se expondo ao sol. Eu, por exemplo, hoje desci, vim de carro até aqui, querendo ou não, a gente tem a radiação passando, sim, na janela. Uh-huh. Então a gente já se expõe ao sol. Então a gente não tem esse problema de não ter essa exposição. Então, quando o paciente precisa fazer essa reposição oral, essa reposição de vitamina D, eu prescrevo a reposição oral. Tá? Mais o sol, né? Ah, eu preciso tomar um solzinho, fica ali uns 10, 15 minutinhos de manhãzinha, põe ali a perna, né, um pouco para tentar fazer esse estímulo. Mas eu, doutora Maura, dificilmente faço essa indicação, porque a gente já tá se expondo ao sol direto. Sim.
É natural, né?
É natural.
Você caminhando, você está exposto ao sol.
É, agora um paciente muito idoso, eu tenho bastante paciente, né? Que fica mais dentro de casa.
Sim.
Aí, é raras exceções,
sim,
eu vou
sim.
lá e indico esse solzinho da manhã, põe um pouquinho a perna ali, né? E só.
Doutora, falou de câncer de pele, a gente falando aí os níveis de câncer de pele.
Sim,
às vezes aparece uma manchinha e a gente não dá aquela devida atenção, surgiu lá.
Sim.
Né? Quais são os graus, né? Esses que tem.
Olha, a gente tem
aí.
O câncer de pele, que é o mais temido, que tem uma baixa incidência, mas tem um alta chance, né, de metástase, que é o melanoma.
Certo.
Que normalmente é aquela pinta que a gente fala que é o ABCDE. Por isso é muito importante, sim, a gente estar atento aos sinais da nossa pele. A gente está sempre se autoavaliando, né? É aquela pinta que aumentou o tamanho.
Sim.
Você sentiu que ela mudou um pouquinho a coloração.
Causa uma certa dormência ou algo do tipo dor ou não?
Olha, não.
Não.
Ela vai alterar mesmo visualmente.
Certo.
Tá? Então, é sempre bom a gente estar atento, tá? E ela tá aumentando, tá mudando a coloração, ela tá mais fria, sangra.
Sim.
Ou então, a gente também tem os cânceres que são não melanoma, que tem alta incidência, que os mais comuns é o carcinoma basocelular, espinocelular, que são em regiões, né, que é mais fotoexpostas.
Certo.
Que é aquela lesão que não cura, né? Que tá sempre ali, aquela lesão tá aumentando de tamanho. Então, viu que isso tá alterando, procura um dermatologista. O melanoma, ele já é mais temido pelo alto, né, índice de metástase para ir para outros órgãos.
Sim.
Agora, o carcinoma não melanoma, que é o basocelular, espinocelular, eles retirando, a gente já tem um alto índice de cura. Então, mas é sempre importante estar indo sempre no dermatologista, porque hoje a gente acha que no dermatologista é estética. Não,
não.
O paciente vai lá para fazer um botox, mas eu sempre tô de olho ali numa pinta. A gente tem o meu dermatoscópio, eu faço avaliação sempre.
É grave também, né? Dependendo da situação.
O melanoma
é
grave,
né?
Tem um histórico familiar. Pacientes que têm histórico familiar fazem, né, a avaliação anual, semestral,
certo.
É muito importante, tá? Pacientes que têm um fototipo 1, que é muito clarinho, ruivo, pele branca, então tem que estar sempre atento.
Certo.
A minha questão é, existe uma tendência ao câncer de pele ter vindo do sol, ou seja, ter vindo do excesso do sol? Ou seja, eu tomei sol a vida inteira, então tava tudo bem até uma hora que apareceu uma mancha, alguma pinta, e aí, por conta
do sol, com certeza, acumulativo,
ele vai, tipo, é o que tá guardado?
O melanoma, ele tem outros fatores, como eu falei, fator genético, familiar,
sim,
também, né? Mas o sol, sim, né? Já tem estudos comprovados, por exemplo, que você é acumulativo. Você se expôs muito ao sol, queimou demais a pele, até quando criança. Então, tem sim um forte fator aí desencadeador. E pro não melanoma, que é o carcinoma basocelular espinocelular, o sol é um dos piores... fatores ali. O que está mais envolvido é a exposição da radiação ultravioleta.
Você acha que semestralmente, anualmente, é interessante esse diagnóstico? Quer dizer, a gente
essa
se
avaliação.
Autodiagnostica, lógico.
Uhum. Sim.
Porque a gente vai olhar como é que tá, o que está acontecendo com a gente. Mas, sei lá, é uma mancha, é uma pinta, é uma coisa que cresce.
Eu acho assim, muito importante. Quem não tem histórico familiar também é importante, sim, ir no dermatologista. A gente faz uma avaliação.
Independendo do tom da pele.
É, da cabeça aos pés, com certeza.
O mais claro, o mais escuro.
As peles mais escuras, eles têm uma proteção maior da melanina, certo. Mas eles não estão isentos também do câncer de pele. A incidência é menor, sim. Mas também tem que se proteger do sol.
Nesse caso, ficaria atento apenas com o fator do protetor, ou não?
O fator do protetor, a gente sabe que é 30 para cima,
certo.
Tá?
Uhum.
Mas como eu falei, quando a gente se expõe ao sol, vai para uma piscina, vai para uma praia, eu gosto que 70 para cima, né? O FPS diz quantas vezes você está protegido do sol se você não estivesse com um protetor solar.
Certo.
Mas a reaplicação é igual para todos,
entendido.
Tá?
Entendido.
Vamos
fazer um intervalinho? Vamos, a gente já volta e aí continua. Tá bom? Então tá bom, é rapidinho. E você continua interagindo conosco, daqui a pouco tem umas perguntinhas já, doutora.
Vamos
tá
lá.
Bom? Já, já.
Podem
mandar. E voltamos já.
Ponto de Vista. Há mais de 30 anos, a Vale Informática é referência em administração de redes, cabeamento estruturado, fusão e conectorização em fibra ótica, congestão completa de TI e telefonia IP, entrega segurança comprovada para as empresas que assiste, assegurando a invulnerabilidade de seus dados. Atende o Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 98 54 47 74. Vale Informática. Confiança conquistada.
Inscrições abertas. Vestibular online Unifateia. Você escolhe o melhor dia e horário da prova e garante sua vaga no ensino superior. Acesse unifateia.edu.br/vestibular. Unifateia, tradição que inspira, inovação que transforma.
É mega no atendimento, é mega no meu coração. É mega pra toda a família, a Mega Farma é tudo de bom. É mega nos preços bons, é mega nos descontos também, em tudo que você precisar. Mega Farma, sua saúde em primeiro lugar.
O sol nasce mais cedo, o dia ganha cores e a vida convida a sorrir. É verão, é verão. Tempo de leveza, de encontro e de alegria, de mergulhar na água, sentir o vento no rosto e guardar lembranças que o coração não esquece. Mas lembre-se, cuidar-se também faz parte da diversão. Use protetor, beba bastante água e viva cada instante com segurança, porque o melhor do verão é aproveitar a vida com paz e com cuidado. Franciscanos compartilhando a paz e o bem.
Fala moçada, Vitor Viola do programa Prosa e Viola passando para desejar um ótimo Natal para você, que Deus abençoe você e sua família e que você continue aqui na Rádio Frei Galvão 89.9.
Priorize a saúde da sua família com o plano Mutual Medic, com descontos especiais em farmácias, hospitais e consultas médicas. Além disso, nossos associados participam mensalmente de sorteios incríveis. Garanta tranquilidade e bem-estar para quem você ama. Junte-se a nós e cuide da sua saúde com benefícios exclusivos que só o plano Mutual Medic oferece. 3132-1424. Associe-se já.
Plano Mutual Medic, só da Funerária Central. Clínica Moverte. O movimento é a chave para uma vida plena e saudável. Com tratamentos inovadores e personalizados, nossa equipe de especialistas está pronta para guiar você em uma jornada de melhora do seu movimento para seu dia a dia e para seu esporte, além do bem-estar. Através de consultas humanizadas e planos de tratamento individualizados, focados no que você precisa para viver melhor. Visite-nos na rua Aloysio José de Castro, 195, Chácara Celes, Guaratinguetá. WhatsApp 12-2103-4984. Moverte. Mais movimento para ti, mais movimento para todos.
O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12-99-684-6350. Favorecida Arquidiocese de Aparecida. Ou entre em contato pelo telefone 12-2285-9388. Paz e bem.
Ponto de Vista. Hoje com o Benê Carvalho, doutora dermatologista, nossa doutora Maura Vieira, falando sobre cuidados com a pele, cuidados que devemos ter no verão aí. E a mulherada quer saber dos cuidados dos cabelos, doutora. Vamos cuidar dos cabelos, tem proteção também. Mas é um cuidado, agora eu vou estender um pouquinho a pergunta. Obrigado, viu, Cátia? Beijão. E ó, tem aqui a pergunta, cuidado, o cuidado da praia. Água da praia com água da piscina é o mesmo, é diferente o tratamento pro cabelo? Cabelo em geral, não só das mulheres, nosso também, né?
Os dois podem, né, danificar o cabelo. O da piscina, o cloro, né, principalmente as mulheres que pintam o cabelo, desbotam o cabelo. Sim. E tudo mais. Além também da radiação ultravioleta, que também danifica a cutícula, danifica o fio, sim, o couro cabeludo que a gente acabou de comentar ali do Benê. Certo. É importante, a gente tem, para quem é calvo, protetor solar normal. Para nós mulheres, até criança que tem cabelinho fino, sim, pode aplicar o protetor com spray. Essas horas ajuda muito o spray.
Sim.
E também para nós mulheres, a gente tem hoje em dia, né, a proteção contra a radiação ultravioleta para o cabelo, tá? Então a gente acha no mercado, tem várias marcas que vai proteger o nosso couro cabeludo e também o fio do cabelo, que é importante, tá? Proteger. Além também de hidratar, né, ajudar. Sim, e... Sim. Também do desgaste que dá no fio, na água da piscina, do mar. Então a gente também não pode esquecer de cuidar do cabelo.
Tá certo. Então, cuidados, o cuidado é o mesmo, então.
Cuidado é geral.
Geral.
Né? O lábio a gente não pode esquecer. O pé, como eu vejo o paciente chegar com o pé queimado, né? Ali. Não é a planta, né? Ali esquece de passar protetor solar no pé. Aí fica com aquela marca do chinelo.
Sim.
Então tem que usar protetor da cabeça aos pés, viu, gente? Orelha, para quem também não tem, homens, né, acabam queimando a orelha, porque a orelha é um dos locais que a gente tem também câncer de pele. Então aplicar protetor solar na região da orelha.
Viu?
Viu? Olha o careca falando.
É.
Eu vou entrar agora num ponto, é um pouco delicado, mas eu acho que é interessante a gente falar e pontuar quais seriam as novas tendências ou até o tratamento em si. Uma vez que a gente descobriu, ou seja, que a gente diagnosticou o câncer de pele em algum nível... Como é que funciona o início de um tratamento? Quer dizer, existe um remédio, é cirúrgico, ou é um cuidado diferente, ou um medicamento que vai passar, tipo uma pomada? Como é que funciona esse início para um tratamento? Quer dizer, diagnosticou, a pessoa já falou, nossa, estou com câncer de pele, então vai ter que tratar. Como é que se trata? Como é que são os níveis de tratamento? Como é que a gente inicia isso, né? Deve ser delicado, você tá todo vaidoso na pele, chegar de repente, pô, você tem um câncer de pele. Câncer de pele? Nossa, mas por quê? E aí?
Como que funciona, né? A gente tava conversando aqui de câncer de pele, que a gente tem o não melanoma e o melanoma. O não melanoma, o tratamento já é mais tranquilo, né? A gente tem ali a avaliação primeiro, que é um diagnóstico clínico de nós, dermatologistas. A gente usa o dermatoscópio, que é uma ferramenta, eu falo que é o meu terceiro olho, que é uma ferramenta que tem um aumento, né, da imagem aí em várias vezes. Então, a gente consegue ver estruturas que a olho nu a gente não enxerga. Então, muitas vezes a gente já consegue ter o diagnóstico clínico, a gente confirma, claro, com a biópsia. Num câncer não melanoma, de pele não melanoma, tem também as lesões que são precursoras, que muitas vezes a gente cauteriza, a gente consegue até no câncer, quando ele já está bem superficial, bem no início, a gente cauteriza. Tá? A gente tem o aparelho de eletrocautério ou até mesmo a cauterização química, tá? Com um ácido, a gente queima o câncer. Mas muitas vezes a gente faz o que? A biópsia, né? Que é a biópsia,
tira um pedaço.
Exato, a gente tira um pedaço e muitas vezes a gente tira a lesão toda, porque às vezes é uma lesão pequena.
A lesão pequena, ela começa na superficial
na
da
superfície
pele e ela aprofunda.
Exatamente.
E aí, por exemplo, às vezes você pode tirar um câncer, pode ficar um buraco, porque ela deve estar mais
que enraizada. Que é muitas vezes é o caso do melanoma.
E ela está enraizada.
É, o melanoma, ele vai crescendo. Né?
Pra dentro.
Então, quando é uma suspeita de melanoma, a gente não consegue cauterizar, a gente tem que já partir para a biópsia, tá? Uhum. E quando a gente tem suspeita de melanoma, a gente faz uma biópsia até com uma margem maior, porque muitas vezes ela pode estar enraizada, né? Uma forma leiga falando, para lateral, para baixo. Então a gente tem todo esse cuidado. E quando a gente confirma o diagnóstico, inclusive, a gente já tem até uma abordagem multidisciplinar. Eu já tenho caminho para o oncologista também, né? Quando já está um estágio um pouco mais avançado, para a gente poder ter todo esse cuidado. Por isso que é muito importante, no caso do câncer de pele melanoma, a gente ter essa autoavaliação, essa frequência no dermatologista, porque quando a gente faz o diagnóstico, a gente faz o diagnóstico inicial, lá no início da lesão, a chance de cura é altíssima. A gente faz a biópsia com as margens, né, livres, dá margem livre na biópsia, ótimo, já está curado.
Certo.
Né?
Uhum.
Então, por isso que essa avaliação, viu aqui, ali aquela pinta, aquele sinal que está diferente, vai num dermatologista.
Nessa caminhada, já pegou casos graves?
Nossa, transmissão de pensamento.
Hein? Você ia perguntar.
Eu ia perguntar se você já teve alguma fase.
Já peguei.
Fase muito crítica.
Já.
Porque eu tenho medo de.
Olha,
verdade.
Graças a Deus, casos graves, muito avançado, não. Mas já sinalizei vários. Sim. Não adianta falar que é pouco, não. Melanoma, sim. Tá, a gente acaba vendo. Muitas vezes o paciente vai por outra coisa.
E acaba vendo.
E a gente acaba vendo, né? Então, por isso que é essencial, vá no dermatologista, né?
Então, quando a gente fala de cuidado com a pele, viu, para você que tá me ouvindo, não é bobeira, né? Uhum. Não é só questão de estética.
Não.
Não é frescura, é realmente, são casos sérios que a gente vê. E nesse período do ano, a incidência é maior devido à exposição, aquela curtição, né?
Com certeza.
Por isso que o tratamento nesse período acompanhamento.
O melhor tratamento sempre vai ser para qualquer doença, a prevenção.
É a prevenção.
E no caso do câncer de pele, é usar o protetor solar.
Certo.
Né? Evitar a exposição, né? Muito no sol. Uhum. Eu sou contra radicalismo, não pode, fica, não é isso, né? Eu acho que a gente saber curtir de forma saudável. Sim. Vai na sombra, nesse horário de pico, procura ficar mais na sombra, tenha também, né, essa preocupação de reaplicar o protetor solar, se hidratar também.
Sim.
A hidratação, ela vem de dentro para fora.
Sim.
Porque a gente falou no início, né, da sensação térmica, aumenta muito o risco de insolação. Então, estar se hidratando, agora vai vir carnaval. A gente teve até um programa, né, Benê, que a gente conversou com a doutora Ana, dos cuidados no carnaval.
Pensar em fazer cuidados do carnaval, pontual.
Sim.
Porque aí, além da exposição, tem o excesso de maquiagem, glitter. Nossa, esse papo também rolou bem. A gente pode pensar num ponto de vista.
Bom. E a hidratação,
carnavalista.
A gente fala, é água mesmo, não é só de creme, não, de pele, não.
Não, o cuidado, ele é de dentro para fora.
Sim.
Por isso que eu falei também que tem a proteção com antioxidante oral, auxilia muito, a alimentação é de extrema importância.
Sim.
A gente ter aí um equilíbrio na alimentação, procurar se alimentar bem, a hidratação vem de dentro para fora. Então, além dos hidratantes para face, para corpo, também ter essa hidratação, tomar água, for pra praia, Porque daí muitas pessoas gostam de tomar ali, é, né? Uma bebidinha. Então a gente aí, sabe que o álcool desidrata.
Então, aí rola um porquinho, um peixinho, é. Pega no limão. E a fruta cítrica?
Nossa,
e aí?
Isso é outro, muito importante a gente falar isso, né? Das fitofotodermatoses.
Como é que é? Pera aí.
Chama fito...
É um palavrão, gente.
É, na dermatologia a gente tem nome pra tudo, tá?
E difícil pelo jeito, né?
São difíceis. É, chama fitofotodermatose, que são as lesões que é causado aí por frutas cítricas, certo. Né? O limão é um dos maiores causadores.
Sim. E queimadura, né?
E queima, e pode dar queimadura séria. Então toma cuidado, fez uma caipirinha, lava a mão, passa protetor solar, porque queima. É, além de dar uma queimadura séria, pode depois deixar a mão manchada. Eu pego muito no consultório boca também, porque tomo um suquinho. Eu até esses dias postei no Stories eu tomando um suco de limão com canudo, porque ajuda, né? Então, assim, ter esse cuidado também com o limão.
Só, não só o limão, né?
É, não com tudo, né? Com as frutas cítricas, no geral.
No geral, viu? Fique perigo, atento.
Hein? Viu, Benê? Cuidado com a caipirinha.
Pior que eu já tive uma dessa.
Caipirinha.
Né? Feio, né?
Fica feio. Além do risco de queimar, depois fica mancha, né? Então, aí, claro, a gente tem tratamentos? Tem. Sim. Né? Mas a prevenção é o melhor.
Viu, Benê? Viu? Você tem que ficar atento a essas coisas.
Estou tentando. Né? Pelo menos o sol na careca eu evito.
Eu pego
passo
no pé dele.
Protetor solar, porque, meu, arde muito a cabeça, viu?
Pode ter certeza. Arde quando você passa o protetor?
Não, quando não passa, né? Quando tá exposto.
Eu tenho aqui a participação do Dani, meu xará lá da PowerPost, sempre com a gente, né, Dani? Ô, Dani!
Olá, aqui é Daniel da PowerPost, uma excelente tarde a todos vocês. Um abraço ao Benê, Daniel, doutora. Doutora, gostaria de fazer uma pergunta. Trabalho com poste padrão o dia todo, nesse sol quente, capacete em cima da cabeça, mas mesmo assim fica exposto o dia todo no sol. A minha pergunta é: sou calvo, né? Meus amigos aí já me conhecem, mas sou careca e escorre muito suor no olho, enfim, isso atrapalha bastante o nosso trabalho. Porque a gente transpira muito, né? É um trabalho pesado, escavar buraco, enfim. Haveria algum protetor solar que inibisse essa melação na cabeça, esse desconforto que é de passar um protetor solar?
Tem, doutora?
Na verdade, a gente achar o veículo ideal do protetor solar. Isso é uma queixa muito comum, principalmente de homens, né? Com protetor solar. De escorrer, homem transpira mais do que a mulher. Então, existem protetores que eles são oil-free, né? São mais sequinhos.
Certo.
Então, é procurar comprar esse tipo de protetor. Tá? Que tem um veículo mais leve, que seca mais rápido na pele. Então, na hora que transpirar, não vai escorrer, não vai arder o olho. Então, isso é ideal. Por isso que é bom ir num dermatologista, que a gente orienta muito bem. Mas, quando ele for comprar, procurar esses oil free.
Obrigado,
tá?
Dani. Ó, já tem aí a dica aí.
Para pele oleosa, porque ele seca muito mais rápido. Então, na hora que for transpirar, não vai escorrer tanto, não vai ter esse problema. E lembrar de reaplicar, viu? Depois que transpirou, procura levar uma toalha, seca e reaplica esse protetor.
Tá certo. Pele oleosa, quais os cuidados que devemos ter?
Olha, os cuidados...
Da limpeza.
Limpeza é ideal, usar um sabonete, uma espuma de limpeza, né? Que tenham aí substâncias que vão ajudar a controlar essa oleosidade. Hidratação é fundamental. Muitas pessoas acham que minha pele é oleosa, não precisa hidratar. Não, precisa hidratar, né?
Sério?
Sim, porque a barreira cutânea nossa de proteção, ela é feita de água e lipídios.
Certo.
Então a gente precisa, né, dessa hidratação. Precisa manter a pele hidratada, porque aí a tendência de quem tem pele oleosa é achar que tem que manter ela seca a todo momento. Uhum. Não, porque você deixando ela cada vez mais seca, a pele, que já é uma pele que produz maior quantidade de sebo, vai entender o quê? Opa, essa pele tá seca, vamos produzir mais tempo. Então dá aquele efeito rebote, né? Tá. Pior oleosidade. Uhum. Aí vem a acne. Então tem sim que hidratar, mas a hidratação são com produtos específicos para uma pele oleosa. São hidratantes mais sequinhos, um protetor solar oil free, como eu falei, uhum, que deixa a pele mais seca também.
O protetor mais sequinho.
É, tem protetor solar em pó, né? Eu gosto muito, sim. Hoje tem vários.
Mas até aquela sensação de toque seco. Né? Legal.
O toque seco. E à noite a gente tem ácidos, que também controla a sua oleosidade. Sempre com orientação do dermatologista. Eu vejo muitas vezes.
Na farmácia, não vai adiantar nada.
Achar porque o vizinho, o blogueiro usou. Ah, eu vou usar. Aí
os blogueiros usam tudo, né?
Eu achei legal no começo da entrevista que a doutora colocou bem, que gosta de sentir o cotidiano, o dia a dia, né, do paciente, para poder indicar o produto certo, até mesmo para ele se sentir confortável no tratamento.
Sim.
Né? Porque é chato você fazer um tratamento com algo que você se sente desconfortável.
Exato, às vezes você passar mil etapas, você tem uma vida corrida, a pessoa já não tem muito, né? Não usava nada. Às vezes tem paciente que, hoje em dia, eu fico muito feliz porque cada vez mais as pessoas se conscientizam do uso do protetor.
Sim.
Porque às vezes me perguntam muito também, tá, se for para usar uma coisa só, pelo menos prática, é o protetor solar.
Sim.
O protetor solar é o melhor antiidade que existe. Se você não usa ele, não adianta nada você gastar dinheiro com o resto, tá? Então, pelo menos ter o protetor solar, né? Aplicar de manhã, reaplique na hora do almoço. Então, eu sinto muito isso, às vezes. O paciente, como é a rotina, se ele gosta de usar ou não, se não, vai ser muito mais prático. O tipo de pele também influencia muito.
Reaplicação. É raro.
Hoje em dia também não.
Os seus pacientes puxam
orelha. Nossa, eu fico muito feliz, porque muitas pacientes reaplicam. E o Benê até falou, o Benê tem um protetor em pó, né, Benê? Que foi até eu que dei essa dica pra ele. Protetor em pó, principalmente mulher. E quem tem pele oleosa também, porque ele matifica, né, a pele um pouco. Então, ele é mais prático na hora de reaplicar, porque uma das maiores queixas é ficar com a mão, né, pegajosa. Melando. Quem usa com cor é ficar com a mão manchada. Então, o protetor em pó é uma dica legal. Tem também o pó compacto, tem a base compacta, tem com cor, sem cor. Então, não tem desculpa, gente.
Então, proteção no mercado tem.
Tem. E fica
o que mais
perdido.
Temos. Se eu tocar num assunto agora que tem a ver, eu acho que por conta da reaplicação que a gente tá tocando, mas eu falo da sudorese, que agora com calor a gente sua muito mais. Então ela se torna quase que excessiva. Porque, por exemplo, separado você tá suando, né? Em todo o corpo, axila, careca, qualquer coisa. Eu não sei se tem a ver com idade, se tem algum outro fator de outra coisa de saúde, mas a sudorese ela vem forte.
Vem.
E acontece que vai sair. Se você passar uma toalha, se você passar a mão
na
cabeça com o protetor.
Aí tem que reaplicar o protetor. Sempre depois que
transpira. E tem alguma coisa de controle do excesso da transpiração? Ou vai transpirar todo mundo de qualquer jeito?
Olha, a gente tem tratamento. Tem pessoas que têm esse excesso, né? Que é hiperhidrose, que existe tratamento até cirúrgico.
Mas é dermatológico?
É, um tratamento, tem a cirurgia, né, para hiperhidrose. Mas aí quando transpirar não tem como. Por exemplo, hiperhidrose de axila, a gente tem tratamento com toxina botulínica.
É isso que eu questionei.
É excelente. Eu acho, nossa,
dá uma controlada.
Muito, a qualidade de vida. Tem paciente que transpira e fica manchado.
A roupa.
Existem também, né, desodorantes. Existe desodorante que também ajuda nesse controle, né? O ideal é reaplicar. Então tem sim alternativas pra gente ter esse controle.
Agora, uma última coisa que é muito legal. Eu faço quando tenho tempo, tá, gente? Porque eu tenho preguiça. A skincare pro verão. A skincare para sair antes do protetor. Ela é diferente, ela é mais acentuada, a gente vai passar mais produto pra gente poder ficar realmente protegido, porque a skincare é uma limpeza matinal. Todo dia você tem que fazer uma
skincare.
Manhã
e noite.
Principalmente de manhã, na hora que você vai ficar exposto. Como é que é a skincare da manhã?
Muda, viu? Do inverno pro verão. No inverno, por exemplo, a gente tem que aumentar muito mais a hidratação. Às vezes quem tem uma pele, por exemplo, mista, ou até uma pele oleosa, no inverno sente que precisa mais da hidratação. Então, usa um hidratante com poder mais hidratante, né? Um veículo mais em creme, ao invés de usar um gel. E no verão a gente muda, por exemplo, a hidratação às vezes é um pouco... tem a ação hidratante, mas o veículo ele não é tão pegajoso, ele é mais sequinho. Antioxidante a gente pode usar e abusar agora no verão, antes do protetor solar, como a vitamina C. Eu adoro, sim. Ele ajuda, auxilia demais. Então tem essas diferenças, sim.
Doutora, e a questão da depilação, que hoje é comum entre homem e mulher, também tem esses cuidados também, né?
A depilação, hoje em dia a gente tem a depilação a laser, certo. Né? Que eu tenho até no consultório, inclusive, que ajuda muito. Nossa, não precisa ficar indo depilar com cera e tudo mais. E tem que ter cuidado de hidratar a pele, fazendo um local, né? Sim. Confiável, a depilação.
Com o mesmo cuidado também, da pele, a proteção é o mesmo ali.
É a mesma, hidratar essa pele, tomar cuidado com queimaduras. Sim.
Perfeito. E nosso bate-papo segue aqui, ó, meio-dia 49. Antes de ir embora, a gente falou que não é só no verão que a gente deve ter esse cuidado, né?
O cuidado...
É o ano inteiro.
Isso. E é assim, qual que é o cuidado básico? Qual que é a base de uma skincare? É a limpeza.
Certo.
A hidratação e o protetor solar. Aí, nisso, a gente vai ali avaliar essa pele, o que ela necessita. É uma pele com poros muito abertos, uma pele manchada, uma pele acneica. Então, dentro, após a hidratação, a gente entra com o tratamento, certo. Né? Ali vai entrar um anti-manchas, um anti-oleosidade, um anti-acne, o que que a gente vai usar, né? Um anti-sinais. Então, mas a base da skincare é essa. É sempre limpar o rosto, hidratar e proteger.
Agora, um fato ou fake. O excesso de sol envelhece mais rápido?
Com certeza.
Sério?
Com certeza.
Então, gente, tá na mão de vocês, né? É evitar o sol quando puder.
Por isso que eu falei, o melhor antidade que a gente tem...
É o protetor.
Pra passar tópico, é o protetor solar.
E como o Dani, a gente falou de diversão, praia, piscina, mas o Dani, por exemplo, o Dani trabalha no sol. Para quem trabalha no sol, o que que a gente recomenda?
É tomar esse cuidado, né? Usar o protetor solar de manhã, depois que ele transpirar muito, reaplicar, usar um protetor que se adeque ali à rotina dele, um mais sequinho, que seja fácil dele passar, mais prático. Sim. Né? Para quem
também,
se expõe, a roupa é excelente, boné. Para quem se expõe muito ao sol, eu entro com os nutracêuticos, que são os antioxidantes orais, que auxiliam bastante, né, na proteção.
No bloqueio
dos danos da radiação ultravioleta, né?
Que é radiação. Por isso que a gente tem que ficar totalmente cuidado, protegido.
Ela é a irradiação, a nossa radiação.
A nossa irradia.
Nossa irradia.
Doutora, consultório está localizado aonde?
Meu consultório é no Plaza JK, sala 1006. Eu estou lá já fazem 6 anos.
6 anos?
Lá a gente tem um tratamento clínico, estético, conto com várias tecnologias.
Legal. E não tá sozinha, tem também nutricionista que é...
Tem a nutricionista, né? Que é a doutora Natália Rodrigues, que tá comigo já. A gente tá junto faz um tempo, uns 4 anos. A gente tem um protocolo juntas, né? Paciente que vai com acne, até para rejuvenescimento, eu sempre encaminho para ela, porque a alimentação, ela influencia muito na saúde da pele. Hoje tem também um nutrólogo, que é o Dr. Marco Aurélio.
Legal. Vai vir aqui também.
Bacana. Boa. E o meu marido, que é o pediatra, Dr. Vitor Vieira.
Bacana. Sim. E na faixa etária dos cuidados, o cuidado com a pele vem mais com uma certa idade. Hoje não, todo mundo tá se preocupando.
Todo mundo, criança, quem tem filho, cuide da pele das suas crianças desde cedo, vai se expor ao sol agora, usa o protetor solar, não deixa elas queimarem no sol, torrar, a criança gosta de ficar... no sol. Então, tem esse cuidado com a criança.
Cecília, me dá um trabalho.
Eu sei, eu tenho duas.
Então, não sai da beira da
Maura,
piscina.
Quer deixar
não
o sai. Seu arroba do Instagram?
O arroba no meu Instagram lá, eu dou várias dicas de cuidados com a pele, mostra a minha rotina. Tem vídeos. É arroba doutora Maura Vieira.
Certo. A gente continua por aqui, ainda temos alguns minutos. O pessoal tá perguntando aqui qual são os riscos de se usar uma proteção ou qualquer um produto que a gente citou aqui, sem uma recomendação do dermatologista.
Olha, o risco muitas vezes, por exemplo, você usar um produto que não é indicado para sua pele, às vezes pode piorar a sua oleosidade, né? Piorar a acne, usar um creme que pode Tupir os poros, sim, então piorar a oleosidade, a acne, usar um ácido, como eu falei, sempre usar com orientação, sim, do seu dermatologista. Pode até mesmo queimar a sua pele, causar ali uma descamação mesmo, intensa. Doutor. Nossa, já aconteceu.
Porque as farmácias, elas oferecem com muita facilidade, né? Quer dizer, tem a informação na internet através das blogueiras.
Exatamente. As redes sociais, hoje a gente
tem... E você chega na farmácia, tem 3 ou 4 prateleiras com tudo aquilo acessível, você vai achar que...
A gente é bombardeado de informações, né? Então, a gente acaba usando... Você tem o tipo de pele ali que é uma pele mais seca. Você vai usar um produto que é para uma pele oleosa, que tem ali um ácido salicílico, por exemplo. Você pode ressecar a sua pele mais ainda. Pode piorar, um paciente que tem rosácea, usar um produto, piorar a rosácea, deixar a sua pele vermelha, irritada, sensível.
Que é um aquela coisa cor de rosa? Parece que a pessoa...
A rosácea é aquele, o paciente que é uma dermatopatia inflamatória vascular, né? Aquele paciente
rosadinho. Ela vem com os nomes que não dá nem prestar atenção.
Mas é aquele, aquele branquinho que tá vermelhinho, sabe?
Tem aquelas bochechas vermelhas. Tem uns cuidados, eles têm um cuidado, um tratamento. Os produtos são mais específicos, certo, né? Muitas coisas, muitas vezes um produto comum pode irritar a pele de quem... Ele é uma pele mais sensibilizada.
Porque estamos falando de proteção, mas não é porque ele causa proteção que pode ser usado...
Até o protetor solar não vai fazer mal, né? Sim. Mas muitas vezes pode piorar aquela pele mais ressecada, pode piorar aquela pele que é mais oleosa, piorar aquela oleosidade. Então, certo, tem para cada tipo de pele, né? Específico.
E por isso que é importante sempre ter um profissional acompanhando e cuidando.
Com, né, certeza, porque...
O mercado hoje oferece
muitas
N produtos,
ofertas,
né?
São várias, as informações são várias também.
Você falou do hidratante, tem hidratante pro cabelo?
Hidratante pro cabelo, sim, pro fio do cabelo, né, pra você usar nessa época do ano, que tem, além da hidratação, tem a proteção também.
Certo.
Então... Tem muitas opções hoje no mercado.
O que também não é legal, né? Daqui a pouco prejudica o cabelo. E aí, cai, quebra?
Cai, meu caiu.
É.
Ele ficou verde uma vez, ele caiu por causa do cloro. Mentira.
Veneno. Doutora, quero agradecer a presença.
Eu que agradeço. É sempre um prazer vir aqui.
Volte mais vezes com outros temas, né? Pra gente abordar. Lógico. Carnaval tá aí chegando, o pessoal abusa, né?
Vamos,
quais os perigos? Quais os perigos no carnaval? Só o
carnaval,
pessoal já fica esperto.
Os bloquinhos, né? A insolação é o maior perigo, porque fica o dia inteiro, né? Atrás de bloco, esquece de se hidratar, esquece do protetor.
Cerveja não é hidratação, tá,
não,
gente?
Não é.
Tá bom.
Aliás, pelo contrário, queima.
Então.
Exatamente. Tem equilíbrio. Anda ali com uma garrafinha de água, com um guarda-chuvinha ali pra fazer, compor a fantasia.
A fantasia,
ali,
né? E vai te proteger
também.
Mas
em breve voltaremos com essa...
Não, tem um monte de tema aí pra
Temos
gente pontos abordar.
De muitos pontos de vistas pra abordar.
Ó, se você gostou aí do bate-papo, doutora Maura Vieira está no JK Plaza.
Isso mesmo.
No JK Plaza.
Aqui em Guaratinguetá.
Na JK não tem erro, só chega lá, tá bom? Deixa o Instagram, hein? Tá lá.
O meu Instagram é o arroba doutora Maura Vieira.
Arroba
Me sigam lá.
Exato. E Benê retorna sempre que puder, né, Benê?
Sempre que puder, né? Eu trago sempre uma novidade boa pra nós.
Eu adorei que ele tá na mesa agora com a gente, conversando.
Tá dando palpite, né?
Tá, mete a porta no estúdio, joga copo. Fala uma bagunça.
Eu adorei.
Mas a gente é feliz, a gente é a animação do lugar.
Com certeza.
Ponto de vista
obrigado,
vai ficando
Maura.
Por aqui. Obrigado Benê. Obrigado,
feliz
doutora
Natal
Maura.
Feliz Natal pra todos vocês.
É verdade, é a semana de Natal.
Abençoado.
Durante a ceia, cuidados também, né? Durante o dia, cuidar limãozinho sol aí.
Exatamente, a família se reúne, né? Quer tomar
se empolga demais, esquece dos cuidados aí.
Exatamente.
Gente, obrigado, tô de volta amanhã a partir das 9 e amanhã o Ponto de Vista vai bater um papo sobre Natal. Amanhã temos um padre, surpresa aqui da doutora Neuza Cipolli. Um abraço para vocês, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Ponto de Vista.
Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alexandre Gaspar. Estou passando aqui na Rádio Frei Galvão FM para avisar você que sábado tem o programa Locomotiva 89. Começa às 16h e vai até às 19h. Vamos juntos desbloquear o modo nostalgia com as músicas que marcaram os anos 80, 90 e 2000 nas versões exclusivas que você só ouve aqui.
Locomotiva.